Nenhuma pergunta? Todo mundo ajeitou direitinho o que eu falei ontem? Nada a comentar, nada a falar?
Oh, Joaquim, perdi o sono, vou te falar.
Você perdeu o sono? Então foi sério mesmo.
Foi sério, eu acordei com dor no rim, falei, o negócio tá fogo.
Mas por que dor no rim?
Pois é, fiquei com medo das coisas, isso me engrandeceu, né?
Medo de quê?
Nossa, Joaquim, pegou, viu, o negócio. Medo. Aí eu comecei a conversar comigo mesma, tomei água. Juro, o negócio pegou. Medo. Medo de não conseguir, medo.
Você não conseguiu, não conseguiu.
Não conseguiu, eu falei pra mim mesma. Aí melhorou um pouco, mas foi punk.
Se conseguir, conseguiu. O jugo é leve. A coisa, a coisa tem que ser feita. Mas, como eu falei no final ontem, ela não pode ser uma obrigação. Ela não pode ser uma coisa pesada na sua vida. Eu acho que este trabalho, como eu disse ontem, além de não levar você a perder, tem que ser um trabalho feito com felicidade. Com a felicidade de fazer o trabalho. E tudo que é feito por obrigação vira peso e acaba com a felicidade. Então você tem que dizer, falou, e daí?
E daí? É, foi o que eu fiquei fazendo, mas é louco porque fisicamente você não vai falar, é estranho, né? Eu acordei com dor no meio da noite.
É o medo que causa essa coisa.
É o medo, dor no rim mesmo, eu tô sem nada no rim.
O medo traz, como se fala, traz de responsabilidade.
Sim.
E vocês não têm nenhuma responsabilidade. Não. Vocês têm uma oportunidade.
Sim.
Oportunidade é uma coisa, a responsabilidade de fazer é outra. Então a verdade é você dizer, eu vou fazer, quando fizer, se fizer.
É. E aí fui bebendo água, pensando isso, a dor foi embora, mas eu fui dormir às 5 horas da manhã de novo depois.
É bom, às vezes ficar sem dormir é bom.
É bom. Aí eu te xinguei um pouco, falei, pô, Joaquim, puta frio. E eu não consigo.
Ah, então foi você que me xingou.
Foi eu que te xinguei.
Ela dormiu lá do outro lado da Joaquim. Soltou só o.
Chegou
só o celularzinho, né?
Hã?
Você tava dormindo do outro lado, você escutou ela xingando assim
pois
do lado.
É, que é isso? Chato.
O meu você já deixou no silencioso já. Ele falou, ai, Aline. Já até bloqueou já.
Nas preliminares, eu antigamente eu viajei até pra Índia, né? Procurando uma pessoa, encontrar uma pessoa iluminada. Ultimamente eu desisti. Sabe por quê? Queria um comentário sobre isso. Não existe pessoa iluminada. Quando se ilumina, acaba a pessoa.
Exatamente.
Então nunca vai encontrar.
Pior.
Então pouco me iluminar, né?
Mas é fácil. Se iluminar é só acender a luz.
Comente, por favor.
Comente. Não existe peixão iluminado. E não é porque quando se ilumina acaba a pessoa. É porque a pessoa não é iluminada. O que pode ser o espírito. A pessoa não. E aqueles que se dizem iluminados, sai de perto.
E que tal trocar o conceito de espírito por consciência? Ser universal.
O nome você pode chamar do que você quiser. Não tem problema. Mas o mais importante é você saber. Quando alguém se dequetar, não é você se dequetar ela, mas quando alguém se autodequetar, iluminado, saia de perto. Já é de perto, porque ela está gastando muita luz e não vai ter dinheiro para pagar a conta. Não, isso é uma figura, mas isso é uma figura que é verdade. Quando você vê um Dalai Lama reclamando da invasão da China no Tibete, você vê que ele não conseguiu pagar a conta da iluminação dele.
Isso é libertador.
Aqueles que na Índia, não digo assim que estão nos templos, mas tem uns que se retiram totalmente de tudo, assim, nem roupa, nem nada, eles não. Nem aqueles não conseguem? Não?
Não, porque a iluminação não está no se retirar. A iluminação está no viver com os outros. Veja, não há tete de iluminação, e usando iluminação no sentido que ele falou, porque eu não acredito em iluminação. Mas no sentido que ele falou, usando iluminação, a iluminação só pode ser dequetada quando você convive com os outros. Por quê? Porque a iluminação é o resultado do amor a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Se você está sozinho e sem nada, o que você vai amar? Compreende?
Eu vi isso pessoalmente. Tem muita gente lá, assim.
Então eu diria que isso é estereótipo.
Eu achava assim, muito que era se abdicar, assim, que era conseguir viver aqui sem esse tipo de necessidade. Já era uma situação de...
Não, pelo contrário. Checava. Checava. Para ver se eles acham bom estar lá.
Vocês vão abdicar, é um desejo.
Sim, o abdicar é o resultado de um desejo. Porque eles só chegam a este ponto porque desejam chegar a ele.
Pode ser fuga também, né? Fuga da realidade.
Eu não acredito muito em fuga. Eu acredito mais em um processo de busca da fama. Querem ser adorados. Compreendeu? Então, sim, não são esses. Ou, sabe quem é o iluminado? É uma pessoa que pode até nem ter nada na vida, ou pode ter muito na vida, mas que sabe lidar com os outros com amor. O amor verdadeiro, respeito. Respeito às diferenças, o respeito às crenças de cada um, o respeito aos desejos de cada um. Esse é o iluminado. Esse é aquele que aprende a conviver e quando uma pessoa diz você está errado, ele diz louvado seja Deus. Agora, aqueles que fogem, que vão para o meio do mato, se tancam no mosteiro, esses não são iluminados. Esses têm um protótipo. Então, se uma pessoa se autodeclarar iluminada, fuza dele. E se você autodeclarar uma pessoa como iluminada, fuza dela também. Fuza dela também. Sabe por quê? Sabe por que você precisa fugir dela também? Senão você vai deixar de ser você. Você vai querer ser ela. E jamais você vai deixar de ser ela. E jamais você vai voltar a ser você. E se você não for você não tem vida. Você vive uma pecinha de teatro. Então é o contrário, a iluminação se consegue quando você assume você do jeito que você é, se ama e assume os outros do jeito que eles são. Ama eles. E tem outra coisa que também não decreta a iluminação de ninguém. O quê? Que vocês acham que dequeta? Este não, este é bom.
Realizações.
Não. A capacidade de saber, o conhecimento. Não, esta pessoa, ela sabe tudo. Saia fora! Saia fora! Quem diz que sabe alguma coisa de alguma coisa, saia fora, não fique perto, não. Porque ele vai querer lhe dominar. Sabe? Não, a iluminação, usando o termo iluminação do jeito que você colocou, a iluminação é resultado de prática, não de teoria. E tem mais, e aí eu vou colocar uma coisa muito melhor. Quanto menos você souber, mais você tem capacidade de atingir iluminação. Sabia?
Sabia o quê?
Quanto menos você souber, mais você tem condição de atingir essa iluminação que ele falou.
Esvaziar-se, então.
Porque este é o processo. O processo é um processo de esvaziamento. Uma vez eu falei mais ou menos isso, e as pessoas disseram, aqui, então por que, que você fala tanta coisa? Por que, que já tem de quase 20 anos que você vem falando um monte de coisa? Porque tudo que eu falo é apenas para você se esvaziar e não para encher você. A maioria dos ensinamentos, ela pretende que você adquira conhecimento. O nosso é totalmente contra você armazenar informação. É por isso que eu falo uma coisa, e aí né, vem uma palestra depois, 10, 20, e a pessoa faz a mesma pergunta, usando o que eu já falei, que ela ouviu, e eu digo que está errado. Porque aquilo que eu digo não deve servir para você como alguma coisa para guardar. Aquilo deve ser usado para destruir alguma coisa que você acredita. E quando você usar para destruir alguma coisa que acredita, aquilo some. Então, também o sábio, aquele que sabe muita coisa, não é para ser seguido. Senão você se perde. Neste mundo não há iluminado. Há sim. Quem é o iluminado? Aquele que sabe lidar com os outros. Aquele que sabe respeitar o direito do outro ser diferente. Aquele que sabe respeitar as pessoas do jeito que são. Este é o sábio. Este é para ser seguido. Ficou claro?
No passado, inclusive, nessa busca, eu cheguei a receber o nome de Ritende, que significa aquele que deve se esvaziar-se completamente. E hoje eu estou percebendo o significado desse nome. É um nome, mas tem um significado, não é?
Sim.
Não que eu seja, mas que eu deveria procurar ir a chegar a esse ponto.
Se esvaziar completamente.
Perfeito. Em tudo.
Sabendo de uma coisa. Você nunca vai se esvaziar de alguma coisa. Ela é de tudo.
É o vazio que é cheio de tudo, né?
É o vazio que é cheio de tudo. Só que tem tudo, mas não é este tudo que comanda você. Exatamente o que nós conversamos ontem. Nossa conversa ontem foi exatamente sobre isso. Foi uma conversa no sentido de usar os ensinamentos para você destruir o que você já tem. E aí não pode chover pedra sobre pedra. É preciso trabalhar tudo. Porque nessa boca, como nós também falamos ontem, vocês começam a guardar algumas coisas. Guardar o quê? O que vocês guardam? O que vocês não querem destruir?
Hã?
Não. Eu quero mais específico.
A gente guarda alguns ensinamentos.
Conhecimento.
Hã?
Conhecimento.
Sobre o quê?
Tudo.
Sobre o quê? De qual é a erva boa para de currir para ela?
A Cris também sabe.
Eu sei, mas ela ainda está dormindo. Estou perguntando para ela.
Essa roupa aqui?
O rim dela.
Ah, para os rins? É para pedra, é para cálculo, né?
Mas isso ela não vai largar.
Para a parte elétrica, não sei.
Isso ela não vai largar.
Poxa, me pegou de boi de piranha. Obrigada, hein?
Isso ela não vai largar. Por que não vai largar?
Porque ela acha que sabe.
Chegar o pai mal para chaúdo? Isso vocês não vão largar. Por quê?
Que gosta, que tá pegado.
Não, por quê?
Porque acredita ser.
Não, por quê?
Porque não
Que é viciado.
Porque, veja, você já fez algum estudo profundo sobre a ação do cigarro sobre o corpo?
Não.
Não.
Só ouvi falar.
Não. Agora, você acredita que cigarro passa mal pro corpo. Por quê?
Porque me ensinaram assim. Alguém já fez esse estudo?
Porque acha que sabe, acha que é certo.
Porque a ciência diz.
É.
Ou seja, isso é verdade porque algo que é verdadeiro, a ciência, disse. É por isso que vocês não largam. Porque vocês confiam na ciência.
Mas a ciência também é dada por Deus, né, gente?
Confiar. Não estou dizendo que ela está certa ou que ela está errada. Eu estou dizendo que você confia nela. Você a segue por confiança. Certo? O problema é a confiança, não o que ela fala. É a certeza de que ela está certa.
Não
é não está. Não é não está. Além dela mudar... Todos os conhecimentos científicos que existem hoje já foram diferentes lá atrás. Primeiro detalhe. E segundo detalhe, de não fumar é sinal de que você não vai ter cancho?
Não.
Então ela é falível.
Sim. Porque a gente coloca a ciência no status que ela não tem.
Não é colocar no status que ela não tem. É entregar a sua mão. A sua vida na mão dela. É, eu estou seguindo exatamente o que ele falou. Buscar o iluminado. A ciência, por exemplo, nesse caso, é um iluminado que vocês querem seguir. A música que você conhece, que você estudou, que você sabe, é um iluminado que você segue. Além de todas essas coisas serem relativas, há um grande problema de você estar se entregando na mão de alguém que não tem condição de lhe levar aquilo que você quer.
Tudo que a gente estuda ou acha que sabe, tudo que a gente acha que sabe, não é?
Não é o que você acha que você sabe. Você pode achar que sabe. O problema... Agora eu vou usar a palavra. É endeusar. Endeusar a ciência, endeusar a música, endeusar a fotografia, endeusar o estudo de Zealia, endeusar... Vocês endeusam as coisas humanas.
Endeusar o Joaquim.
Endeusar o Joaquim. Isso eu já disse, se você conseguir alguém que é iluminado, você está mal de vida, principalmente isso aqui. A profissão, o conhecimento técnico, científico.
Endeusar a família, endeusar qualquer coisa.
Tudo.
Mas Joaquim, sabe qual é que é o problema de se soltar? Tu vai te sentir solto sem nada.
Sim, mas você quer estar preso aqui.
Isso é difícil.
Aí o engenheiro sai dessa vida, vai para o outro lado para medir as coisas do outro mundo. Enquanto que as leis científicas da engenharia não se aplicam lá. É isso que está escrito no livro do Espírito quando diz... Deus lhe dá o avanço científico, o conhecimento científico para o avanço em todos os campos. Mas vocês só avançam no campo científico. Então você não pode endeusar um iluminado, mas também não deve endeusar nada que pertence a este mundo. Não estou dizendo para você... desconfiar ou para você não mais rejeitar quebra pedra por ir. Não é isso. Eu estou dizendo que você não pode endeusar. Porque na hora que você endeusa, você acredita que o sar vai tirar a dor dela.
Porque a fórmula é essa, só, né?
e que a fórmula é essa. Agora, eu pergunto para você, todo mundo que toma sal e quebra pedra acaba com a dor?
Não.
Então não, você está correndo o risco de se desapontar. Você pode dizer, olha, eu, no momento eu tomo isso. Se você quiser tomar, tome. É, se fizer bem, bem. Se não fizer, não bem. Mas não pode partir da ideia de que você tem uma verdade absoluta. Mas a maioria dos médicos, a maioria dos engenheiros, a maioria daqueles que acham que estudaram e que conhecem o assunto, endeusam a ciência. Concordo com isso?
Concordo.
Tem mais.
Você falou que eu ia ser mais leve, hein? Puta merda. Desculpa.
Ah, eu ia fazer uma pergunta, mas não era desse contexto.
Pode perguntar.
É, tem muitos trechos da Bíblia que se referem a... citam o Espírito Santo, né? É, eu acho que eu não compreendi exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre...
Espírito é o Filho de Deus. Tudo que vem de Deus é santo. Todos os Espíritos são santos.
Mas tem um trecho da Bíblia que Jesus fala que aquele que negar o Espírito Santo é o
blasfemar contra
o Espírito Santo. O que, que seria isso?
Eu falo mal de você. Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Todo Espírito é santo. Se eu blasfemar contra você, contra o Espírito, que é santo, não estou lhe amando. Blasfemar é falar mal.
Então, Jesus também seria considerado o Espírito Santo. Cristo, na verdade. Né? Porque ele fala assim, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Mas o Filho também é Espírito Santo.
Aí é a teologia. Tem o Pai, Deus. Tem o Filho, que são os mestres. Não é só Deus, não é só aqui. E tem os Espíritos Santos, que são os Espíritos que estão no processo de reencarnação. Essa é a trindade deste mundo.
Tem a ver com a trindade do hinduísmo também, que eles falam de Brahma, Vishnu e Shiva?
Sim.
É a mesma coisa.
O Shiva é o destruidor. O que vocês fazem neste mundo?
A gente é Shiva, né? A gente destrói tudo.
Não, eu acho que a gente constrói, esse é o problema. A gente destruiu, a gente está construindo.
Inclusive o tridente, né, do diabo, né? Cristão, ele vem do Shiva, né? O Shiva usa um tridente.
Que, deixa eu pegar a dela ali. Eu acho que a gente constrói. Ninguém constrói nada.
Mas eu falo ontem.
Hã?
Não, eu tava falando do conceito.
Ninguém constrói nada sem destruir alguma coisa.
Em cima do azulejo?
Sim, vocês estão colocando em cima de alguma coisa, mas ao colocar estão destruindo o azulejo velho. Mesmo que você não tire o azulejo velho, você está destruindo ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que, que tinha nessa casa? No lugar dessa casa antes de erguer ela? Foi destruído. Não pode haver uma construção sem que haja uma destruição. A não ser que você construa em cima do nada. Mas como nada é nada, tudo é alguma coisa, você sempre vai ter que destruir alguma coisa para poder construir outra. E aliás, esse é um assunto de todo este fim de semana, porque eu só falei nisso, em destruir alguma coisa para poder construir outra. E vocês querem construir alguma coisa sem destruir a velha. Isso é impossível. Mas tem mais uma coisa. Nós estávamos falando da ciência, né? Tem mais coisas que vocês indeljam. O que?
A gente mesmo.
Não estou falando de pessoa, estou falando do mundo. De
posse, natureza, carro, natureza.
O que Pixi já para acabar essa onda de violência que tem aí? Polícia na rua, mais polícia, vai ficar mais tranquilo. Olha vocês endeusando a segurança. Ah, eu vou reclamar disso nas notícias e vou ganhar o processo porque tem uma lei. Olha vocês endeusando as leis. Tudo aquilo. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Tudo aquilo que você confia, você endeusa. E tudo aquilo que você confia, um dia vai ser a causa do seu sofrimento. Porque nada é infalível neste mundo. Tudo um dia vai falir. Então é preciso descobrir isso. Onde eu deposito minha confiança? Para ir lutar para se libertar disso.
Joaquim, eu posso dizer de uma certa forma que todas as vezes que eu estou criticando alguma coisa ou questão, eu estou endeusando outra.
Sempre.
Então, se eu critico...
Por que você critica alguma coisa?
Porque eu acho que ela é errada, porque eu tenho um modelo certo e errado.
Não. Tá completamente fora. Vamos dizer assim, por que você critica a pessoa que usa calça preta?
Porque eu acho correto o contrário. Não usar a calça preta.
Porque a calça não preta é o seu Deus.
Ah, ok.
É naquilo que você confia. Então toda a crítica outra parte de um apego a alguma coisa. É mais do que saber. Porque saber, você pode saber. Mas se você não chega ao ponto de usar esse saber para guiar o outro, ou seja, dar ao outro direito de usar a cor diferente, você não tem problema nenhum. Agora, na hora que você chega ao ponto de usar aquilo para classificar o outro de errado, é sinal de que você tem um apego àquilo. Compreendeu?
Bom, Joaquim, então a prova é todo tempo fazer uma construção e ir depositando confiança em certas coisas para depois... A prova é só essa, todos nós aqui. Só isso.
É aquilo que o senhor perguntou, o que você está disposto a abrir mão? Até do que você confia, né? Já é uma
instituição. É mais para baixo. É cavar cada vez
que
mais.
A gente, tá tão dentro da gente que a gente não consegue ver, né?
Isso. É tão automático.
É.
Você de usar esses conhecimentos que você nem repara que você está colocando aquele conhecimento como seu Deus. Porque ontem ela me falou na questão de fé. Eu disse, deixa falar, porque fé é uma coisa que vocês não compreendem. Por quê? Porque fé é integra com confiança. Integrar-se a alguma coisa confiando naquilo. Ela se integra ao conhecimento, não às ervas. Ao conhecimento que ela tem sobre ervas, achando, confiando no resultado que vai dar.
Quando você fez a pergunta ontem, eu fiquei me perguntando isso. Porque você acaba não integrando isso, essas coisas, né? Você fica procurando coisas lá fora, materiais e na
realidade. Você fica procurando deuses, porque na verdade fé é relacionado a Deus. Você fica procurando deuses, a ciência, a lei, a polícia, a isso, aquilo, a isaria, aquilo. Você nomeia seu Deus, se integra a ele e confia nele. E neste momento você não está se integrando a Deus.
Joaquim, ontem eu estava conversando com a Rosângela, né? Porque o Joaquim... E não é eterno, né?
Lixo.
Ele vai deixar de vir em algum momento. E a gente estava até conjecturando o que será do grupo, né? O que será do espiritualismo como é universal. Né?
Eu já disse, vai acabar.
Vai acabar.
Eu também acho.
E, então, hoje, o eu, né, o espiritualismo, é o nosso Deus.
Sim.
Né?
Sim. Por isso eu sempre disse, não acredite em mim. Então, não me xinga.
A gente estava conjecturando o que vai acontecer depois que o Joaquim não vier mais.
Mas o Joaquim nunca vai deixar de estar presente.
Por causa do WWW?
Não.
Por causa dos...
Não, por causa de tudo que eu falei. Todas as coisas estarão aí. E você é um dos que ajuda a estar aí.
Joaquim é uma ideia. Ele não pode ser destruído.
Não diria uma ideia.
Quem sabe futuramente uma outra movimento. Coisa para ser destruída.
Um movimento de, num sentido. E uma coetânea, vamos dizer, de diletrizes para esse movimento. Isso é Joaquim. Joaquim não sou eu. Joaquim não é o espírito.
Na verdade,
Joaquim é o que ele fala.
Na verdade, não é o Joaquim, né? É o espiritualismo ecumênico, cujo Joaquim é o porta-voz. Né?
Isso. Eu digo sempre, eu aqui sou só a voz que sai do alto-falante.
Pensando. Ora, reportando, né, se reportando a alguma coisa do passado, que foi dita no passado, se o ser humano é a encarnação de um espírito, então o ser humano é espiritual.
Não.
Não?
Não.
Seria lógico?
Não.
O espírito tem um ser humano como prova, como encarnação. E aí ele não se torna espiritual por
não.
isso?
Ele é a prova, não o espírito.
Não o espírito, mas espiritual, ou seja, no sentido de não existir mesmo, não. Só...
Ele é 100% material. Porque o ser humano foi feito para o espírito pela oportunidade de negar a matéria.
A matéria é
negar
só
ao próprio ser humano.
A matéria
é o ser humano. O ser humano não é isso. O ser humano não é amento. O ser humano é o conjunto de ideias que você vive.
O sistema.
Só isso. O ser humano não existe como figura, como forma, como de consciência. O ser humano é o que se torna consciente. E não a própria consciência.
Tá certo. Agora é o contrário. Estou vendo o contrário. O ser humano não pode ser espiritual porque ele acaba.
E isso também.
O espírito é eterno, digamos. Perfeito. Assim. Então
Perfeito.
Não tem sentido falar isso, né?
Perfeito. O ser humano é a consciência que o espírito tem durante determinado tempo para que ele tenha a oportunidade de provar a si mesmo, não a ninguém, nem a Deus, mas a si mesmo, que ele entendeu que ser humano não pertence ao universo. Como ser marciano, como ser plutoniano, não pertence ao universo. Porque todos nós somos universais.
Em outras palavras, o ser humano seria uma ferramenta que o espírito usa para realizar algum trabalho.
Perfeito. Que existe durante o tempo necessário. Ficou clara essa questão da confiança? Porque faltou ontem falar isso. Não deu tempo. É tanta coisa que vocês precisam ser alertados.
Por isso a necessidade de ser mundo de provas e expiações.
É preciso que você falou. É preciso destruir tudo. Destruir não no sentido de acabar. Porque você nunca vai acabar, desculpa, com o conhecimento científico que está dentro de você. Você nunca vai acabar com o conhecimento material, a sabedoria, as coisas que você aprendeu. Mas o que é preciso destruir é a confiança nessas coisas.
O valor, né? Desconfie de tudo.
Isso. Não acredite em nada nem ninguém, nem em Deus nem em mim. Você não pode depositar a sua confiança em nada. Porque tudo onde você depositar a sua confiança, amanhã vai lhe trair. Não no sentido de trair, de ir contra você. Vai lhe trair, porque quando você confia, você atribui àquilo um valor de infalível. E tudo neste mundo é falível. Por que as pessoas se chocam muito quando acaba o casamento? Hã? Não, por quê?
Traiu a confiança.
Não, porque confiou no outro. Não, não, não é porque traiu a confiança, é porque confiou. Achando que o outro ia ser eternamente o namoradinho lindinho. Eu falei olhando para vocês, falei olhando para lá. E não vai. Não vai. Não é infalível. Se vocês casassem, se vocês se unissem com a consciência de que o outro é falível e não entregasse a confiança, vocês ficariam juntos, não teriam a decepção. Não sou feliz. Eu ficaria junto, não. Não sou feliz com uma separação. Porque estariam preparados. E essa é, vamos dizer assim, o fundo de tudo isso que nós conversamos. Tudo que eu falei hoje, ontem, hoje, para vocês, como necessidade de se libertar, e tem mais coisas. O grande problema de você estar preso àquilo é que por causa dessa prisão, dessa crença, dessa fé, você se entrega àquilo. Quanto ano você tem? Desculpa perguntar.
Acredito que quase 60. Por aí.
Me diga uma coisa, quando você era menina de 17, 18 anos, você algum dia sonhou que chegaria nessa situação que você vive hoje? Mas tinha um monte de sonhos, um monte de crenças, um monte de aspirações. Cadê? O que que esses sonhos fizeram a você? Não. O que que esses sonhos fizeram a você frente à realidade? Eu estou citando você, porque essa conversa é ela para você, toda ela é para você, mas vale para todo mundo. Mas vale para todo mundo. Cadê aqueles sonhos e aquelas aspirações? Acabaram. A realidade hoje é completamente diferente. E aquele sonho, o que fez hoje com vocês hoje? Não, hoje. Veja, você quando ela, 17, 18, 20 anos, tinha uma série de planos e sonhos. Hoje a realidade é diferente. O que que aqueles sonhos fizeram com você? Hoje.
Não fez nada.
Aconteceu. Fizeram sim.
Ah,
trouxe a gente pra cá, sei lá.
Fizeram vocês se decepcionar com o dia de hoje. Sabe, essa angústia, essa tristeza com a vida que vocês vivem hoje, não é resultado do hoje, é o resultado de ter planejado lá atrás uma vida para hoje, que não chegou.
Plantou, né? Plantou lá.
E na inocência lá atrás acreditou que todo aquele chão seria uma maravilha, que lhe apareceu um príncipe encantado dentro de um cavalo branco e seriam felizes para sempre. A desilusão é um bem? Não, a desilusão não é um bem. Porque a desilusão é sofrimento.
Não, como você se ilude a ponto de depois que você vê que tudo foi uma grande construção em cima de tudo.
É se você compreende isso e para de projetar futuro. Porque o grande problema é que vocês estão decepcionados com os planos lá atrás e continuam fazendo planos para amanhã. Para quê? Para te decepcionar de novo. Esse é o grande problema. Integrar a sua confiança. Cadê o mocho? Está aqui. Integrar a sua confiança a outra coisa que não seja aquele ar para poder bater as asas que nós falamos ontem, não leva a lugar nenhum. Só leva a decepção. É preciso viver o hoje e esquecer, não sei o que vai acontecer amanhã. Mas para poder fazer isso, o que, que é necessário? Que esse é o ponto crucial da conversa.
Não acreditar, não desejar, não fazer tudo.
Não.
Você não pensa também?
O que é preciso fazer hoje para não se decepcionar amanhã? Será que é parar de planejar o amanhã?
Parar de endeusar os nossos planos.
O que é endeusar os seus planos?
Acreditar.
Acreditar nele? Não. O que é confiar nos seus planos? Achar que eles vão dar certo.
Acreditar no resultado. Né?
Acreditar no resultado. Você pode parar de acreditar no resultado? Não. É a mente que acredita, não é você?
Você pode dar menos valor àquilo.
Pode dar menos valor. Mas para dar menos valor àquilo, você precisa fazer um trabalho.
Abrir mão de
alguma coisa. Desapego?
Não.
Não, eu acho que...
Se der Deus, não vai ser.
Está preparado o resultado negativo.
Pois é. Aí, você preparar para o resultado negativo.
Não, preparar para possibilidades do resultado negativo.
Ok, que são possibilidades. Pode ter lá o resultado positivo ou negativo. Vamos limitar esses dois.
Mas faz esses dois.
É, vai. Como você, quando você faz esse trabalho de forma mental, de certa forma, é algo que você vê que faz sentido. Opa, é possível que isso aconteça. Estou aqui tentando me fortalecer, estou aqui me preparando. Quando a coisa começa a caminhar para esse lado, aparecem talvez outras variáveis que você não tinha pensado antes e que começa a te destabilizar. Que é mais ou menos outros soldadinhos ali que entram na guerra que começa a te rebentar.
Para lhe mostrar que você realmente não estava preparado. Você tinha apenas uma ideia de estar.
Exato.
Porque a preparação, como tudo que eu falo, é aqui, no coração.
Pois é, e aí como se preparar exatamente assim, mais forte, vamos dizer?
Tá certo. Eu vou dar vou passar o sapo a ela. Se vai dar certo, eu não sei.
Pois é. É colocar tudo com probabilidade, né? Não com certeza.
não é mais do que colocar como probabilidade. É saber que pode não dar. Veja, é saber que pode, não é? Pode. É estar preparado internamente para não dar certo. Não entregar o seu coração, e aí eu vou usar uma palavra só para poder ilustrar, que é entregar o coração, é só não ter a esperança de que vai dar certo. Porque o que ele falou é o seguinte, mentalmente eu digo, pode não dar certo. Mas por dentro eu digo, vai dar.
Torcendo para dar.
Pode não dar, mas vai dar.
Vai dar,
vai dar. Tem mais, né? Deus há de querer, né?
Ah, sim. Deus, e Deus vai fazer tudo para dar. Coitado de Deus.
Esse que vai dar certo, ele está ligado a várias coisas, né? Tem que dar certo porque meu conhecimento é suficiente para isso. Tem que dar certo porque eu creio em Deus e Deus...
Tudo isso a partir da sua fé, da sua crença, da sua entrega.
Vai dar certo porque eu mereço.
Vai dar certo porque eu mereço. Porque é justo.
Porque ele é bom.
Que eu trabalhei para isso.
Que eu trabalhei para isso.
Eu tenho que provar que eu sou uma pessoa confiável.
Que vai fazer bem para muita
gente.
Joaquim, e a gente também tem que estar preparado para perceber essa coisa da impotência. A gente não tem poder de nada.
Sim, mas a impotência é justamente no fazer. Amanhã eu vou embora. Não sei, se eu for, deixa, eu não for, eu fui.
Mas quando você está frente a uma situação assim, de repente uma pessoa que você ama cai na tua frente. Foi o que aconteceu com meu pai. Ele caiu, puf, tudo bem, ok. E ele é idoso e tal, aí você fala, não.
É a pergunta, você está preparado para o seu pai morrer?
Agora estou.
Não, mas se ele morrer agora, você vai sofrer. E esse sofrimento é o resultado de que você ainda confia que ele vai ficar vivo.
Mas a gente sabe que está caminhando para.
Né? Sabe que está caminhando para, mas não está preparado para.
Mas quando ele caiu, eu falei, bom, caiu. Das duas,
uma,
ou a gente leva ele para o hospital ou ele morre aqui, ponto.
Tá certo.
Entendeu?
Tá certo.
Mas é uma questão de...
Mas se ele morresse, você ia sofrer.
Ah, talvez, não sei.
Sim, você ia com meu pai, agora não tem. Aí no dia seguinte você ia dizer, olha lá, o lugar dele tá vazio.
Isso, é verdade,
olha, não sei o quê. Por quê?
Porque a gente nunca...
Não, porque você não tirou do coração a presença dele, a necessidade da presença dele. Você ainda sai para trabalhar de manhã na esperança de quando chegar de noite ele está lá.
Entendi. Você pegou pesado.
Hein? Tá. E aí como...
Não peguei pesado, eu peguei no seu exemplo.
É verdade.
E uma vez, o que eu estou querendo só mostrar para vocês. Não adianta querer saber, não adianta dizer que sabe, que conhece o ensinamento que está fazendo. Se você não tem uma preparação para a hora que não vai ter. Para a hora que a sua fé, a sua confiança falir. E olha, eu estou usando seu pai, que é velho.
É, imagina quando é novo.
Qualquer pessoa pode ir embora.
O normal é os pais com ele antes do filho. Não existe normal.
Não tem mesmo.
Principalmente a morte.
Essa é a verdade que o
Cristo
fala. Conhecereis a verdade.
Não, conhecer a verdade é que não existe verdade.
Então.
Que não existe nada que você possa se entregar. Aliás, ele fala, meu, não existe nada neste mundo que você possa confiar.
Essa é a verdade.
Nada.
Acho que a gente torce muito, né? A gente torce pelas coisas, né?
Como assim?
É tipo, o Brasil vai jogar agora. Todo mundo torce pro Brasil ganhar, né?
Mentira, eu vou perder. Mas
eu já falei já por causa disso. Eu sabia que você ia falar. Mas eles torcem para as coisas dar certo, né?
Torço pra minha mãe continuar viva, né? Mais um pouquinho.
Que, quando eu falo isso, como ela disse, você pegou pesado. Todo mundo fica assim, tá bom, morre o pai dela, não viu?
É, eu não tô tintindo nada.
Não é o meu, tá certo. Abre já
fora. Ontem eu perguntei, Zavô, o despachar pra você falar. Ontem eu perguntei assim, quem quer morrer, né? Muitas vezes dizem, ah, comigo tudo bem se eu morrer. Mas se você está tudo bem se você morrer, por que, que o seu filho não pode morrer? Por que, que o seu pai não pode morrer?
Se a gente vê de cima, está tudo certo, né?
Digno.
A gente está falando de morte aqui e eu estou um pouco agoniado porque eu recebi uma mensagem da filha de um amigo. Esse amigo mora em Brasília, é um grande amigo, só tem a mim lá em Brasília. E receberam uma mensagem do telefone dele, e que ele havia morrido. Por um acaso, você saberia me dizer algo sobre isso?
Não. Não saberia me dizer.
Tá. Eu tentei.
Foi agora?
Tá acontecendo, tá rolando.
A filha recebeu nada?
Dique.
Então, tem pessoas que às vezes partem por idade, coisa, mas parece que cumpriu a missão relativa dos anos que viveu, né? Vida, mas quando morre uma pessoa jovem, por exemplo, em acidente, em outros transtornos que tem por aí, né? Então, eu acho que a família fica frustrada pro resto da vida.
Sim.
Agora, quando parte por idade, a família já está prevendo que está partindo para perto de um espírito.
Sim.
Que tem, né?
Sim, a surpresa.
O que se diz das pessoas que partem assim antes de completar?
Porque ela completou a missão dela. É que uns têm uma missão mais longa, outros têm uma missão mais curta. Mas nenhum parte daqui antes de completar a sua parte.
Mesmo de idade.
Aqueles que são abortados, não chegaram nem a nascer. Eles cumpriram a sua parte, eles só tinham aquilo de vida para viver.
Isso já vem de cima do profeta?
Já veio, o processo é assim, cada um faz a sua parte, cumpre a sua parte. E essa parte de cada um não tem um tamanho específico. Cada um tem que fazer aquilo pelo qual foi destinado. Se o trabalho é viver um ano, só viveu um ano, fez tudo o que tinha que fazer. É porque está escrito assim, ninguém morre antes da hora.
Hoje é meu dia, amanhã será o teu, né?
Isso. Todos vão um dia, mas de antes da hora, ninguém vai.
Joaquim, ninguém morre antes da hora, mas essa hora ela pode mudar?
Não.
De acordo com a vivência do Espírito na carne, essa hora ela nunca muda.
Nunca. Nunca. Deus sabe antes da encarnação a hora que você vai morrer. Se essa hora mudar, tá aí a prova de que Deus não sabe tanta coisa assim.
Joaquim. Sem entrar no mérito da segurança. Quanto que a gente consegue constatar no coração que a gente está razoavelmente preparado para lidar com determinada situação? Tipo assim, eu não quero ter total certeza, mas, cara, estou no caminho, fiz um trabalho ali.
Quando você vai saber que você estava preparado, por exemplo, para não dar certo?
Razoavelmente preparado, vai.
Na hora que não der certo.
Pois é, ou seja, constatar isso antes é na hora.
É na hora.
Só na hora.
Que a coisa pega.
Porque a vida só acontece na hora.
É, exato.
Então é na hora que acontece que eu tenho que dizer, peraí.
Ficou chateado na hora que...
Peraí, por que, que eu estou chateado?
Isso. Já entrou no fluxo, mas...
Mas aí, é. Na hora que acontecer, na hora que chegar a decepção... Você abaixa ela e diz, por que eu fiquei decepcionado? Ah, porque eu só esperava que desse certo. Obrigado por vir, deixa eu puxar, vai embora.
Tem que ficar alerta, né?
Entendi.
Eu quero entender que ninguém morre.
A cada momento.
Entendi.
A deixa eu puxar o piscinho da vida.
Tá. É o ato, né, Joaquim?
Porque senão você não tem a pausa.
Senão você não tá aqui, né? Você não vai sentir...
Eu quero entender que ninguém morre antes da hora, no seguinte sentido. Nada acontece fora do agora.
E aquele é o agora da morte.
Sabe, assim, bem, bem sutil, bem mais profundo. Então, jamais poderia ser, não podia ser na hora, porque é agora que acontece. Não tem como escapar disso, o agora.
Aquele foi o agora de morrer.
Então não tem quem reclamar, não tem quando fugir, não tem que fazer nada, não tem que... Fazer o quê?
E nem se encher de tanta teoria.
Não é?
Hã?
E nem se encher de tanta teoria. Não. A teoria tem que ser aplicada na hora. Mas veja, essa pergunta é muito boa. Se você precisa se preparar, o que você precisa fazer durante a vida?
Enquanto não acontece a coisa pela qual você está se preparando?
Não. Se você precisa viver se preparando para a possibilidade de dar negativo, o que que você precisa fazer? Se prepara.
Desconstruir a expectativa do positivo.
Mas antes de desconstruir a expectativa, o que que você precisa fazer?
Você tem a ferramenta para poder fazer isso.
Precisa identificar qual é a expectativa.
Hã? Hã?
Precisa identificar qual é essa expectativa.
Saber que você tem expectativa.
Não só do positivo, do negativo também. Porque tem pessoas que querem negativo.
Tem que identificar. Então o trabalho da vida inteira é identificar
onde está o nosso Quais Deus, são as nossas né? expectativas.
Aonde está a sua fé.
Não é como pode dar errado, né? Pode dar errado. Como também.
Não é, não, identificar no que você está confiando.
É, em Deus é assim.
Ao que você está se entregando.
Para isso você tem que se conhecer. Autoconhecimento.
E agora eu quero fazer uma pergunta. Por favor. Aqui não tem nenhuma criança, é tudo burro velho. Já caiu um monte de vez. Concordo com eu?
Concordamos.
Então eu pergunto para você, em que um ensinamento da Bíblia pode ajudar você a desconstruir? Em que um ensinamento de Joaquim pode ajudar você a se libertar disso? Nada. O que que pode lhe ajudar?
Eu acho usando-os como seta.
O que que pode lhe ajudar?
Vivenciar isso. Desistir da ideia de que
não, o que que pode lhe ajudar?
A gente fazer.
Hã?
A gente fazer.
Viver a vida e...
Viver com atenção plena em você mesmo. Vocês vivem a vida inteira para fora. Vocês jamais se voltam para dentro. Jamais param para pensar a partir de vocês.
Mas a gente nem sabe o que é nosso aqui.
Pois é, vocês nem sabem quem são. Tanto que diz assim, como eu reagi daquele jeito? Eu achava que não ia fazer nada.
Eu não sei o que
esse é o trabalho da vida. É você viver em cada momento buscando conhecer você.
Essa atenção para dentro seria estar consciente de ser consciente.
Não é estar consciente de ser consciente, é estar consciente do que tem dentro de você. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que nós falou agora dessa questão de confiar, disso, daquilo, de, como eu disse, todos aqui já caíram. E, ó, continuam caindo toda hora. Por que que vocês nunca falaram para dizer assim, peraí, eu já confiei naquilo, não deu certo, vou continuar confiando? Não, vocês não param para pensar nisso. Quando alguma coisa não dá errado, vocês dizem, ah, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, ah, não é porque o outro não fez isso, o outro não fez aquilo. Mas vocês nunca param para descobrir que foi a confiança que você teve num resultado que lhe levou a sofrer naquele momento. Essa interiorização, peraí, por que que eu estou caindo agora? Ah, porque eu esperava que fosse acontecer isso. Bora, se eu estou sofrendo porque eu esperava que fosse acontecer isso, o melhor é eu não esperar mais nada da vida. Se vocês fizessem isso, seria feliz.
É a historinha do cara que está se afogando e manda ajuda, e ele esperava uma forma de ajuda, e aí ele morreu porque ele esperava daquela forma.
E não aceitou a outra ajuda.
Exato.
Não é parar de depositar a ficha, porque isso você não vai poder parar. É a interiorização, é a busca da real motivo, do real motivo pelo qual você caiu. Sabe, é olhar para dentro. É o primeiro passo do nove caminho, o outro do Buda. Atenção plena. Mas não é atenção plena no que você está fazendo. É atenção plena em você. Para atingir uma compreensão correta. Por que que eu caí? Porque eu confiei. Porque eu me entreguei. Porque eu usei fé. É esse o caminho que o Buda ensinou. Por isso ele fala da meditação. É o voltar-se para dentro a cada momento e analisar em você o que você fez, o que você causou para que aquilo acontecesse. Realmente. Não o que você fez para fora, não o ato que você fez para fora, mas o que lhe causou. Por exemplo, uma mãe que se decepciona com o filho, ela precisa voltar para dentro e descobrir que ela está projetando para o filho coisas que ele não vai fazer. E descobrir que é essa projeção que faz ele sofrer. Ela sofrer. E não o que o filho faz. Mas se vocês não voltarem-se para dentro, jamais vão conseguir alcançar lixo. Ontem nós conversamos um monte de coisas. E não sei se vocês repararam, mas todas as soluções que vocês me apresentaram...
Era para fora.
A solução não é essa. A solução que eu acabei de dizer para o moço não é se preparar para não sofrer. A solução é descobrir por que você sofreu. Esse é o ponto importante. É aqui que se ganha ou se perde qualquer jogo. No sentido de ser feliz. É você estar o tempo inteiro atento dentro de você mesmo, descobrindo aonde você colocou suas passões, suas posses, seus desejos, porque nós não estamos falando nada diferente disso. O que é essa confiança se não uma posse? O que é essa expectativa, essa esperança, se não um desejo e uma paixão? Descobri aqui o que causou a gola. Porque só na hora que você descobrir o que causou a gola você vai poder se libertar. Agora. Amanhã eu não sei. A vida, eu já disse isso, dura um segundo. É naquela vida que você tem que se libertar. Na outra, você tem que se libertar de novo. Aí pode ser que água mole em pedra dura, tanto bate até que pula. Mas se não for, é isso que tem que ser feito toda hora. Porque o que acontece com isso? Quando você descobre, o que que... Doutores. O que que um processo científico de experimentação e conclusão leva? Aprendizado. Então esse trabalho vai levar um aprendizado. Que bom, agora você já sabe que lá na frente, quando você tiver 60 anos, não vai cair. Não! É um aprendizado para outra vida, não para essa.
Ah, isso vai perguntar.
Porque essa é o aprendizado. Mas quando sair daqui, você não vai cair, porque não tem mais ego.
Acho que ele ouviu outra conversa lá.
Nossa,
papo
ontem. Ai, fofo, a gente te ama.
Não faça isso.
Eu sei, tô brincando.
Você vai sofrer amanhã. Faça a pergunta agora. Desculpa, você viu que não dava pra falar.
Não, tranquilo, é que daí eu fico raciocinando. É porque assim, se eu tenho que tirar todo o meu conhecimento, tudo que...
Você não tem que tirar, é impossível você tirar. Você, o que você precisa é... deixar de confiar no que você conhece.
Tá, então vamos dizer que eu tiro essa... Não confio mais. Eu não tenho acesso ao espírito, certo?
Certo.
O que que sobrou? Aí que tá a
minha... O conhecimento. Acabou a confiança.
Tá, não tem confiança, não tem nada. Não...
não tem confiança, mas o conhecimento continuou. Ou seja, no próximo momento onde aquele conhecimento... tiver que ser utilizado, ele vai ser utilizado, só que você não vai ter mais confiança. Vou dar um exemplo. Um exemplo bem... bem do aqui. Você sabe que se você varrer um chão, ele vai ficar limpo. Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Concorda com eu? Confiança de que vai ficar limpo. Aí você acaba de varrer e acha uma sujeira no chão. Você vai sofrer. Sofrer por quê? Porque você confiou que porque varreu, ficaria limpo. Aí você diz, descobri que varrer não leva necessariamente a ficar limpo. Na próxima vez que você vê o São Suso, você vai varrer. Só que você não vai mais varrer com a confiança que ele vai ficar limpo. Então o conhecimento continua. Você vai varrer de novo porque você conhece que varrer é que limpa. Só que você não vai ter mais a decepção da sujeira continuar porque você não confia mais na sua varreção. Ficou claro agora? O que sobra é isso. O que sobra é a mesma coisa que existe hoje. Só que... essa coisa que existe hoje não, tá, não é mais objeto da sua adoração. Compreendeu? É, mas na verdade muita gente ainda continua, vai de novo cair, aí na hora de cair é que precisa fazer o trabalho. Então não tente dizer que você vai conseguir sistematizar e toda vez vai acontecer. Isso não.
Porque também, Joaquim, depende do objeto. Varrer o chão é diferente de você, voltando lá ao exemplo, né? É, quando envolve uma pessoa que você ama, né? Ou, nesse caso, meu pai, é diferente do chão. O chão se foda.
Mãe,
Agora o pai, eu quero
humano.
Ver o
amor. Humano. Não, a diferença aí
mas
não é.
Pra mim é
a diferença aí é o apego só às coisas, não a pessoa.
Ah, tá. Mas não vale.
Deixa eu dizer uma coisa pra você que eu já disse também.
Fala.
Nunca minimize a dor de ninguém.
É
a dor de quem não tem um prato de comida pra comer é a mesma de quem não tem gasolina pra botar no seu avião. Então, tanto faz a sujeira no chão quanto a morte do seu pai, é dor igualzinha para todo mundo.
É, se o ego ele é esse conjunto de verdades que a gente tem, é essa conclusão de que, ok, da próxima vez que eu for varrer o chão, eu não vou esperar que ele fique limpo, ele passa também a ser uma verdade do conjunto do ego, certo? Como que isso...
E ele vai usar contra você.
Isso, mas como que isso... Você falou assim, é usado na outra vida. É uma experiência que a gente adquire aqui, vai ser usado na outra vida. Como que isso é passado para outra vida se o ego, ele fica?
Porque o que é passado para outra vida, a conclusão que é passada para outra vida, não tem nada a ver com varrer casa. Tem a ver com decepção. Emoção, sentimento. Não há.
Então ele não vai associar necessariamente... A experiência que é passada para outra vida não é associada necessariamente àquele evento.
Ao evento, e sim ao mundo emocional.
Ao que você sentiu.
Vamos pode botar em palavras, porque o espírito não vai nem raciocinar, pensar. É, ele caleza o coração para não se entregar.
Entendi. Eu achei que a gente passava por experiências... E que cada uma dessas experiências a gente tinha que praticar de formas diferentes. Por exemplo, eu estou calejado para esse tipo de decepção, mas não para esse outro tipo de decepção.
Não, o problema não é o que não é a causa da decepção, mas é a decepção. A decepção de não conseguir varrer a sala de leito e a decepção de não conseguir fazer um trabalho importante para a humanidade é a mesma, é decepção.
Então, o meu trabalho exercido, por exemplo, no varrer o chão, ele acaba me auxiliando, por exemplo, na morte de alguém conhecido.
Não, neste mundo, não. No outro. Neste mundo, não. Neste mundo, como eu disse para ela, os apegos, porque por trás disso ainda tem a questão da família, a questão do foi que me deu a luz, a questão do que me guiou, tudo isso que você ainda não combateu, aumenta em piapa para você a decepção. Então, torna mais difícil a libertação da decepção. Só isso. Mas é por causa dos apegos.
Se libertando das pequenas coisas, isso já influencia em como a gente lida com as outras.
Como vai lidar. Isso. Não como lida, porque lida seria presente e lida agora.
Ah, tá.
Como vai lidar.
Eu não entendi, mas não vale a intensidade? Não?
Não.
É igual.
Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Se sua mulher morrer, eu não vou sofrer nada. Você vai. E aí o problema é aonde? É em mim? É nela ter morrido ou é em você? Então, o problema não é a intensidade. A intensidade é a mesma. É você que amplia aquela intensidade por causa dos apegos.
Não, eu tô falando em relação a não ter o que comer ou não ter gasolina para o avião.
Não tem diferença. A decepção é a mesma. Eu não consegui comer ou eu não consegui viajar para onde eu quero, é a mesma decepção. É decepção.
A dor de estômago de não comer já seria outra coisa.
Isso é outro detalhe.
Entendi.
O importante é saber isso. Tudo isso, todo o trabalho que é feito a cada momento, não leva necessariamente a emocionalmente ou racionalmente você estar preparado para a próxima decepção. Vai calejando você para que quando saia dessa casa, aí sim, você está preparado. É isso que eu chamo de se preparar para viver na vida espiritual. Porque usar essa vida como instrumento de preparação para outra vida é você calejar seu colachão, contra tomar uma vacina, contra as coisas que são humanas. Vocês sabiam de uma coisa? Decepcionar-se com algo só acontece aqui, neste mundo.
Peraí,
você não entendeu o que eu quero dizer. Você não entendeu o que eu quero dizer. Porque se você ainda se decepcionar nesse mundo e não fizer o trabalho, você vai se decepcionar lá. Você pode estar lá, mas está aqui.
Agora bugou. Mas você falou que só tem nesse mundo.
Qual é seu nome?
Não sei.
Não, você sabe. Qual é seu nome?
Agora falou que era Aline, mas...
Quando você sair daqui, vai continuar achando aí.
Se você não...
Ah, não. Vai, porque você acredita que é.
Mas você que perguntou, eu não sabia.
Ah, você que sabe muito bem que é Aline, o que é Aline tem, o que é Aline quer, o que é Aline sente. Você é Aline.
Mas quando eu morrer, eu já não sou mais.
É, não existe mágica. Se você não deixar de ser a Aline aqui, você vai ser a Aline lá.
Ah, tudo bem.
Não, tudo bem não. Porque aí a decepção vai acontecer lá. Porque a decepção é a Aline.
Mas Joaquim, você tá...
Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. A Aline não se decepciona. A decepção é a Aline. Se você acha que a Aine se decepciona, você acha que é capaz de continuar sendo a Aine e não se decepcionar. Mas se a Aine é a decepção, para acabar com a Aine, você tem que acabar com a decepção. É isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo é lembrar para você aquela história que eu já falei. Na morte não existe mágica. O espírito desencarna ligado ao ego e vai continuar sendo o ego enquanto ele acreditar que ele é o ego. Vai continuar vivendo como um humano, mesmo sem ter carne.
Fica ligado ao ego ainda?
Sim, sim, sim.
Mas o ego existe ou não?
O ego é o que você sente, o ego é o que você pensa, o ego é o conjunto de ideias. O ego não é nada, não é uma pessoa, não é uma entidade. É apenas toda essa, isso que roda dentro de você.
Fica ligado não, é o ego.
Silêncio. O que não vai falar? Não, é ponto alto, ele fala uma vez só.
Mas uma pergunta só pode ser no banheiro.
Não, passa aí mesmo. Diga.
Eu acho que é uma pergunta assim, ó. É, aqui assim, quando... Sei lá, a gente tenta relaxar, se concentrar e tentar, assim, meio clichê falar assim, mas se integrar ao todo, assim, sabe? Se sair um pouco, ou fazer projeção astral, uma coisa assim, sabe? É meio difícil, mas no plano astral, no mundo dos dedos, assim, se você tiver esse conceito que você não é esse ego, que você é algo mais, você, sei lá, se concentrar e tentar fazer o que o pessoal chama de segunda morte, assim, que é... Sabe, descartar o corpo de fantasminha lá, psicossoma, corpo astral e tal, e tentar ali se integrar, assim, sair do seu ego. Não é um meio que proporciona isso melhor? Nesse outro plano? Ou a dificuldade é a mesma?
Não, a dificuldade lá não existe possibilidade. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você com certeza já leu a Balata lá.
Mahabharata.
No final da Balata, o irmão do Asuna, que era considerado o homem santo, ainda foi para o mundo dos delos e ficou 5 minutos antes de sair. Então sempre tem que ter a passagem pelo mundo dos delos e sempre tem que ter isso que você chama de segunda morte. Shape. Nenhum de vocês vai sair daqui. Ah, eu aprendi com o Joaquim que sou espírito, agora eu sou espírito. todos vocês ainda vão sair daqui ligados a esse ego. Então não tem como lá fazer isso. Se você tiver adoração ao ego, essa adoração faz um. E nunca lá você vai se lembrar de se libertar do ego. Aqui você é relembrado, lá não. Porque lá, porque aqui é o lugar de pova, não lá. Lá é apenas um lugar de limpeza para se preparar para voltar.
Então, é isso que, acontece na carne, a evolução. É isso, mais ou menos?
É, o livro do Espírito diz isso. A evolução só acontece na carne. Ah. Na verdade, a evolução só acontece depois da carne, mas baseado no que aconteceu na carne. Compreendeu? Então, é preciso fazer aqui. Pra quê? Pra que quando chegar lá, você consiga fazer.
Pode mudar de casa.
Parece cruel,
compreendeu,
né?
Agora?
Lá não tem chance.
Nesse processo vai encontrar decepção, óbvio.
Se você tem adoração ao ego, você vai continuar vivendo a partir do ego. Você vai continuar vivendo com a fé que o ego tem. Com a entrega e a confiança que o ego tem. E para quem tem essa entrega e essa confiança, a decepção é consequência natural. Não é que você vai encontrar decepção. É porque você ainda vai ter a fé. E a fé causa a decepção.
Faz parte.
É o processo de limpeza, da, vamos dizer assim, da decepção. Seria um monte de uma enxurrada de decepção? Seria.
Sim, continua ali. Até que você, com esse processo todo, voltasse ao estado que você entrou para poder começar tudo de novo. Se você não sai daqui sem essa adoração ao ego, você lá não vai se libertar dele. Você vai passar por um processo para voltar ao estado inicial, aí ele será retirado de você e um novo será construído. Só que este novo que será construído, como você tem adoração a ego, não a pessoa, você vai adorar também. Yeah. Polícia que está no livro do Espírito, eu sempre digo, a atual situação do ser humano, a situação do ser humano, a posição do ser humano, é idêntica à atual situação do espírito no mundo espiritual. Se você é um adorador de ego, se você ainda adora o bezerro de ouro, porque o ego é o bezerro de ouro. Lembra da história do Moisés? O ego é o bezerro de ouro. Você é o bezerro de ouro. Se você ainda adora, você não adora o você de hoje. Você adora o ego, o bezerro de ouro. E aí não importa o nome que derem, o conjunto de verdades que tiver, você vai continuar adorando.
Você pode vir com dois pés?
Não, um só, né? Não tem
mas,
como.
Mas associado ao outro.
Você vai com o atual, até que lhe tiram e lhe colocam o outro. Aí você passa a adorar o outro.
Mas se você consegue... se libertar.
Não é se libertar.
Não se liberta.
Este não é um mundo de regeneração. Este é um mundo de povas. Se você conseguiu povar que quer se libertar, aí é outra coisa.
É porque você, por exemplo, não precisa voltar, né?
Hã?
Você não vai precisar voltar.
Neste mundo, não. Em outro, sim.
No outro, sim.
Em outro, sim. Outro. Outros tipos de encarnação.
Regeneração não.
Regeneração não.
E mas tem a prova alguma... só esse, né?
Hã?
A prova é só esse.
Prova só.
Tem alguma possibilidade de alguém daqui não precisar voltar no mundo de regeneração? Não, né?
Não.
Então não tem mais nada para fazer, só tem que voltar de qualquer jeito. Só tem. Vai voltar menos apegados ou mais apegados, né?
Tem. Tem, porque isso é o necessário para o seu trabalho. Se você não cumpriu o seu trabalho, não é por causa do apego, mas é por não ter cumprido o trabalho.
Aí tem que ter a possibilidade ainda de não conseguir voltar para o mundo de regeneração.
Não acompanhar o grupo, ficar por aqui para poder melhorar um pouquinho mais, para ir chegar lá num táxi especial. É a disposição de se libertar. É o deixar de endeusar. Ué.
Jaquim, teve um trabalho lá atrás que eu lembro daquele que você falava, né? O viver o presente no presente
viver
pelo presente.
Viver o agora no agora pelo agora.
Isso. Nesse caso eu tô vendo um pouquinho de variação. Tipo, viver o presente no presente pelo futuro, por essa
não,
nova vida.
Não, se você ainda viver para esperar ganhar, você não fez nada.
Não, mas não para esperar ganhar, mas justamente para se preparar lá para frente.
Mas a preparação é sem a esperança de que vai se preparar. É só pelo ato de fazer.
Não, ok. Até aí, ok.
Intenção.
Então não tem o pelo, de, pelo depois, é pelo agora. Okay. É para no agora eu consegui a liberdade.
Então as emoções, qualquer tipo de emoção, elas nos prendem a mundo de provas e expiações.
Por quê?
Porque quando você tem uma emoção, qual é a diferença entre emoção e sentimento?
Emoção é razão. Emocional. Sentimento é alguma coisa que você não faz a mínima ideia de ser.
Nesse mundo que você vive, não tem emoção.
Eu adoro.
Neste mundo aqui? Neste aqui?
No que você vive.
No que eu vivo não existe emoção, existe sentimento. É o amor, verbo e transitivo.
Mas, tipo, tem algum...
Sabe o que é amor, verbo e transitivo?
Intransitivo?
Não.
Sabe o que é um verbo intransitivo?
Não.
Então vou dar uma aula de português para você.
Por favor.
É o que não é conjugado.
Mas é direto ou indireto?
Tem amor. Eu não amo. Porque quando eu amo alguém. E o espírito não ama a ninguém. Ama. Isso é sentimento. E vocês não têm. O amor de vocês é o amor por alguém, por algum motivo. Isso é uma ideia, uma racionalização sentimental. Isso é emoção. Então, sabe por que toda emoção lhe pende? Porque só existe emoção aqui, neste mundo. Toda emoção é uma razão emocional. Uma razão emocional é essa.
Não existe
sentimentos,
é um sentimento só.
Sim. Aliás, no mundo. Ixi, lá vai eu agora. Ó. No mundo único, uno, único e etável, não pode haver muita coisa, né? Aliás, eu já provei que nem existe espíritos. Sim. Lembra disso?
Sim.
A visão monista.
Hã?
A visão monista, né?
Sim.
E vocês vivem assim lá, tipo, não tem ninguém assim? Quem é você? Sou eu.
O pequeno príncipe, ele e o planetinho.
Ele e o planetinho.
Precisava para viver do jeito que eu achei que estava pensando, precisava ver palavras, lá não tem palavras. Até porque não tem boca para pronunciar.
Nem silêncio também.
Nem
mas você vê alguém?
Sabe por que existe o silêncio aqui?
Porque existe barulho, a ideia de barulho.
Porque existe barulho.
Ideia de silêncio, ideia de barulho, dualidade.
Então é
um, né? É tudo uma coisa só. É único. Não tem dois, tem. E é estável, nunca muda.
Isso que você está falando, Joaquim, é o mundo celestial, né? Que é o depois do regeneração.
Lá não existe mundo celestial, mundo bonito, mundo feliz. Lá existe o universo.
Já é a realidade...
Isso aí são
processos, né? Isso são apenas alguns argumentos para botar cenoura na frente de vocês.
Entendi. Mas eu queria... Mais uma curiosidade, desculpa. Mas...
Não, nós estamos conversando.
Você não vê ninguém além de você?
Não tem forma.
Não tem olho.
Não é não tem forma. Não tem ninguém.
Você não sente ninguém além de você?
Não tem ninguém.
A questão do iluminado, né?
Não tem ninguém para que eu possa ver. Que é tudo uma coisa só.
Ninguém vai te visitar?
Pra que alguém viesse me visitar, eu teria que ter uma casa.
Mas você falou que quando eu tô te xingando, aí você tem uma mesa lá, aí vai subindo um monte de filhinha assim de papel e a gente fica xingando você e só o seu telefone toca. Você que falou.
Eu também fumo.
Então, aí, ó,
você também tinha ideia.
É,
você
tá dando umas ideias, depois você me dá um de louco.
Eu vou baixar a palatéria e parar de brincadeira, vocês não ficam um minuto aqui.
Ou seja,
mas é essa a intenção? Né? Tipo...
Ou seja, a gente não dá pra entender o que, que é, né?
Na hora que você conseguir entender que não dá pra entender o que é, você para de querer entender. É. Pior! Você para de acreditar no que você entende.
Mas é o marketing.
Porque a última coisa. Porque a última coisa que você precisa lutar é contra a sua fé. A esperança, a confiança que você deposita na sua fé e faz sofrer.
Falou de mim.
Não, porque eu vou morrer, eu vou sair da carne. Tudo isso é uma grande figura. Você não vai sair da carne.
Mas, Joaquim...
Peraí. Você não vai sair da carne. A carne vai sair do quê? Compreende? Quando você se integra a todo o seu conhecimento sobre o mundo espiritual, você colocou um Deus que não é um Deus. Você passou a confiar numa coisa que não é real, que não é verdadeira, que vai te causar decepção amanhã. Porque na hora que você desencarnar, acreditando que você vai sair da carne, sabe o que você vai esperar? Que alguém lhe puxe de dentro da carne. E aí você vai olhar para baixo, porque você, como eu disse, sai daqui e não se liberta, e vai ver um perispírito, e vai dizer, eu estou na carne, então aquilo tudo era mentira.
Aquela coluna espiritual que eu pensei que fosse espiritual.
Isso nem se fala, eu já estou falando mais na frente.
Não, mas é ilusão, né?
Toda essa ilusão, toda essa entrega a sua crença aos seus valores sobre coisas espirituais lhe causa decepção hoje e vai lhe causar amanhã. É o que a moça disse, não pode sobrar nada. Não é que não chova, ela vai chover, como eu falei do varrer. Você só não vai é ter confiança nisso. Porque o problema não é o que você acredita. O que você acredita não é o que você acredita. É a mente que acredita. O problema é você confiar no que a mente acredita. Não importa o que seja. Eu vou pegar leve hoje, né?
Mas no mundo de dualidade,
é
difícil, né?
Não é difícil, porque não é você mudar em nada. Não é você alterar nada. Não é você passar a ser evangélica.
Não, sim. É que os opostos estão sempre ali acontecendo.
Certo. Os opostos vão continuar existindo. O que eu estou querendo dizer é confiar. Dar fiança. Crença. Esse é o problema. Porque, sabe... Sabe o que é cada coisa que você dá confiança? Cada coisa que você confia, a cada coisa que você se entrega, sabe o que é? Só para usar uma figura?
Não.
É uma pedra.
Não. Como uma machã.
Nossa cestinha tá cheia de
é algo que você não deveria comer e come. Então não importa, inclusive o seu conhecimento sobre o mundo espiritual precisa ser algo de um trabalho da não confiança. Inclusive na ideia de que vai morrer e continuar vivo. Alguém aqui tem certeza absoluta disso?
Não.
Como é que vocês se integram a isso?
Muita experiência de quase morte aí, as pessoas ficam falando, a gente
quase vai acreditar. Bateu na trave, mas não foi.
Ó, 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 quase morte é a mesma coisa de quase grávido.
Não existe mesmo.
Você só morre na hora que morreu. Na hora que morreu, você não teve quase morte, você teve morte. Agora não chegou ao fim. Porque de tudo isso que eu estava falando, vocês ainda estavam mantendo a confiança nos conhecimentos espirituais. Ainda ia chobar alguma coisa para fazer vocês se decepcionarem quando saísse da carne.
Inclusive a ideia de morrer em vida também.
Inclusive a ideia de morrer em vida e morrer em morte.
A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, morte.
Inclusive a ideia de
projeção
astral,
que
nos faz pensar que
se Deus. Não existe projeção astral. Não existe sonho.
Ah, em algum
sonho
existe, não é?
Não. Existe sonho? Fala com o outro pano, você vive aqui.
No universo.
Estou perguntando aqui, cara.
Mas quando a gente fecha o olho e dorme, a gente sonha, ué.
Não sonha.
Está vivendo, é prova também.
Não, veja, não existe sonho. Quando é que o Xaxabe que sonhou?
Quando você acorda.
Então existe a lembrança de ter acontecido alguma coisa, não o acontecer.
Você
tem certeza que fez aquilo?
Não.
Você tem certeza que esteve com aquela pessoa? Então não confie nos seus sonhos.
Joaquim, mudando um pouquinho de assunto, mas e o trabalho do batalhão de Maria nisso tudo? Porque assim...
É isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora. O trabalho é, primeiro, você fazer em você. Segundo, você ajudar os outros a saírem desse processo, dessa confiança.
Mas como que eu posso ajudar? Se você reparar
se você reparar tudo que eu sempre orientei na ajuda a fazer, era sempre isso. O trabalho de conversar com os outros, de ajudar os outros a superarem os seus sofrimentos.
Como ajudar os outros?
Acordando como eu estou fazendo com vocês.
Mas
agora, como eu estou fazendo com vocês? Há quantos anos você está aqui?
Há uns 10 anos.
Há uns 10 anos que cheguei eu. Só que se você quer, na primeira conversa com a pessoa, que ela sente tudo o que você fale e que ela diga, você é muito obrigado, agora eu estou livre. Impossível, tem que levar 10 anos. Eu costumo dizer, é como o trabalho do psicólogo. Sabe? Avançando, batendo, até que a coisa vai entrando.
Mas, Joaquim, se a gente, às vezes, pelo menos eu, se eu cheguei à conclusão hoje que eu não consegui até agora, depois de tantos anos, eu cheguei à conclusão que tudo que eu fiz não resolveu bosta nenhuma, como que eu vou ajudar o outro, sendo que eu ainda estou no meu processo? Eu não vou estar atrapalhando, assim... Eu tenho medo de estar atrapalhando ao invés de estar ajudando. Porque se eu não estou conseguindo, como é que eu vou fazer para o outro?
Coitado.
Com que exemplo eu vou dar se eu não estou conseguindo? Que moral que eu vou ter?
Coitado do outro. Ele não tem vento para sustentar a batida de asa dele. Você ainda pode atrapalhar ele. Tudo que você faz para o outro é o que o outro precisa. Então você está sempre ajudando. Nada que você possa fazer a alguém será o desnecessário para ele. Você nunca vai estar atrapalhando. Agora, não fique medindo o resultado. Porque o problema não é o que você faz. O problema é que você medir o que você faz. Porque aí você está entregando a confiança em você, achando que você vai conseguir fazer o certo. Você não vai. Deixa eu contar uma coisa para você. Acho que todo mundo já conhece essa história. Apresentaram-se duas mulheres grávidas a eu. Eu disse, você vai ter uma menina, você vai ter um menino. Foi exatamente o contrário. Você acha que eu tenho remorso pelo que eu falei? Porque a uma foi fazer todo um enxoval com odiosa, a outra toda azul, e depois tiveram que tocar o enxoval?
Não.
Tem o menor remorso. Era o que precisava. E eu nem sabia que estava falando errado.
Não é para se decepcionar, né?
Não, eu me decepcionar? Não me decepciono com nada.
Então, Joaquim, essa coisa que acontece, que às vezes a gente conversando com pessoas, né? Às vezes nem colocando as ideias, mas fazendo perguntas, isso causa um mal-estar, às vezes, nas pessoas. Nas crenças delas, no que ela acredita. E às vezes eu me pergunto isso aqui, será que eu não estou fazendo mal para a pessoa? E criando uma infelicidade, mal-estar?
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém está se sentindo confortável com tudo que eu falei de ontem para hoje?
Não.
Eu causei mais mal-estar em todo mundo.
Eu totalmente confortável.
Nada embaixo.
Sim, mas em algum momento da minha experiência com o pai Joaquim, eu já senti incômodos. E foram incômodos que me ajudaram muito.
Tá aí a resposta. O mal-estar pode ajudar.
É, mas nem sempre, né?
Sempre. Pode ajudar ele a seguir por um caminho ou a seguir por outro. Vai ajudar. Se você fala uma coisa e a pessoa renega aquilo, ajudou ele, afirmou ele no outro caminho. É o caminho dele.
Às vezes a pessoa nem renega, às vezes corta até amizade por causa disso.
Mas de qualquer forma,
louvado seja Deus.
Ajudar a tirar a pessoa da inércia.
É. Se eu tivesse, medo das pessoas virem me ouvir e nunca mais voltar.
Você não pode ficar decepcionado se não ter
conseguido. O problema não é o que você faz com o outro, o problema é o que você acha que está fazendo.
É isso mesmo.
Isso é, entrega você mesmo. Você achar que você fez o mal.
É, achar que não devia ter falado aquilo.
Sobre a questão dos mandamentos, a gente não consegue praticar eles, né?
Nunca.
Nunca.
Nunca. Você vai apedrejar a mulher que bate no escravo? O mandamento não é só 10, viu? Os 10 é o que a religião separou, mas o mandamento é todo o livro do Êxodo, todo o livro depois.
E onde é que ele se aplica? Onde é que ele. Para onde? Para que ele se.
Para o ser humano. Quando Moisés diz que se deve lavar as mãos antes de comer, isso é para o espírito. É para quê? Hoje vocês sabem disso. Naquela época não se sabia. Isso é para o ser humano, não é para o espírito. Aonde se aplica? Se aplica para o ser humano. Mas deve ser aplicado com um detalhe, que para vocês também é difícil. A coerção. A lei coercitiva. A lei que obriga. Nenhuma lei obriga você a nada. Só que é uma pena para se você fizer alguma coisa. Como Paulo diz, a lei que o pecado. A lei só existe para que há pecado, que há coisa errada. Porque enquanto não houver uma lei dizendo que aquilo é errado, aquilo não é errado.